Boa tarde a todos. Vendo o número legal, invocando a proteção de Deus, eu declaro instalada a presente sessão. Cumprimento a todos os integrantes dessa corte. Também cumprimento o doutor Procurador Regional Eleitoral, ao nosso diretor, doutor Alvimar Nascimento, todos os advogados, serventuário da Justiça, nossos assessores, sempre muito eficientes, serventuário da taquigrafia, e eu indago aos colegas da possibilidade de adiamento de algum processo ao tempo em que eu também concedo a palavra a todos que dela quiserem fazer uso no momento específico. Para fins de registro ou de alguma manifestação. Pela ordem, embargador Fábio Klein.
Bom, presidente, eu cumprimento a Vossa Excelência, a todos os colegas. Desejo que nós tenhamos uma boa tarde de trabalhos. E adianto que, a pedido do doutor Antônio Carlos Pimentel, eu vou adiar o processo pautado sobre o número 1 das pautas adiadas. E também porque eu não tive ainda tempo de me preparar, vou adiar os processos pautados sobre o número 8. Os três processos de relatoria do doutor Elimar que eu pedi vista, doutor 8, o 8, 10.
9, 10.
8, 9, 10? 8, 9, 10, presidente.
Foi não. Então, Vossa Excelência adia 8, 9, 10 das pautas adiadas e também o número 1. Certo?
Certo.
Correto? Doutor Marcos Felipe.
Presidente, também cumprimentando a Vossa Excelência, meus pares, desejando a todos uma boa sessão de julgamento, cumprimentando os advogados aqui presentes. Comunico que adio de número 3, as pautas adiadas.
Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência e aos eminentes pares, aos advogados presentes. Comunico que vou adiar o processo 5, são dois embargos de declaração, 5 e 6 da pauta de hoje. Como esses processos não têm nenhuma situação de urgência e eles já foram e voltaram, eu quero evitar qualquer risco de uma decisão precipitada aqui e vou adiar para quarta-feira.
5 e 6.
Isso.
Doutor Elimar.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, bem como todos os demais membros dessa corte, funcionários da Justiça, advogados presentes, demais pessoas. Desejo a todos uma boa tarde de trabalho e não tenho qualquer adiamento.
Doutor Algari.
Senhor presidente, também saúdo Vossa Excelência, assim como todos os demais pares, ilustres advogados, servidores presentes. Eu não vou adiar processo e queria perguntar a Vossa Excelência se posso fazer nesse horário uma comunicação de matéria administrativa? Sim. Presidente, há uns 3 meses eu estava pesquisando uma jurisprudência para fundamentar um voto e deparei-me no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul com a ferramenta de que lá os membros poderiam e podem assinar digitalmente os seus despachos, decisões, votos. E naquela oportunidade, então, senti-me motivado a pedir ao desembargador Álvaro que ele, junto com o doutor Alvimar e o setor de tecnologia de informação desse tipo de tribunal, também pudesse analisar a possibilidade de que o uso da assinatura digital também fosse viabilizado aqui nesta corte. Na última quarta-feira, a TI me permitiu, inicialmente, já começar a fazer os testes no uso dessa ferramenta, e ela tem se mostrado muito eficaz. Eu aproveito o ensejo para elogiar o doutor Alvimar e sua equipe, doutor Danilo, Magno Marchiori, o Rafael, o Fabiano, que trabalharam no projeto, e também aproveito a oportunidade para instigar os colegas membros que também autorizem ou peçam aos seus assessores que comecem de forma embrionária a utilizar o sistema, porque o sistema dá maior mobilidade a todos os membros, permite que os membros possam, de seus gabinetes, de suas residências, onde quer que estejam, acessar, despachar, decidir. Isso é uma coisa que eu considero importante, porque é mais uma ferramenta de celeridade processual. Então, era esse o registro que eu queria fazer. Queria que o doutor Alvimar levasse esses elogios ao doutor Danilo. Queria que o senhor, como presidente da corte, também tomasse ciência disso. Obrigado, presidente.
Pois não, muito oportuno e válido o registro. Eu ratifico os cumprimentos feitos por Vossa Excelência nessa oportunidade, cumprimento por essa iniciativa, E rememoro que quando nós estávamos trabalhando juntos na corregedoria, Vossa Excelência também dirigiu-se ao Rio Grande do Sul e trouxe lá algumas novidades de boas práticas que foram posteriormente implementadas na corregedoria. Então, com essas considerações, eu consulto o doutor Alvimar se quer fazer uso da palavra para algum registro com relação, e depois eu vou ver a doutora Cristiane com relação aos adiamentos. Só com relação a esse registro.
Senhor presidente, eu gostaria de ratificar, endossar a manifestação do doutor Aldari, né, e aqui também parabenizar a equipe de TI desse tribunal, que prontamente buscou solução, né, para a implementação dessa ferramenta. Nós tivemos a oportunidade de avaliar e que realmente será de suma importância para a atuação dos membros desse tribunal, presidente. São essas palavras que eu gostaria de registrar.
Doutora Cristiane, prazerosamente ouço agora a Vossa Excelência.
Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento aos demais membros dessa corte, aos presentes. Não tem processos para serem julgados.
Então, dando início aos nossos trabalhos, eu consulto ao doutor desembargador Fábio Klein se tem condições de julgar o número 2.
Vou julgar sim, presidente.
Número 2. Mas eu estou vendo aqui que eu fui relator, né? Eu estou em dúvida aqui com relação à possibilidade desse julgamento, porque eu sendo relator, como é que eu vou? Quem vai presidir? Hein? Esse processo, então, não poderá ser julgado em razão de a presidência estaria ou a cargo, ou a nosso cargo, ou a cargo do desembargador Fábio.
Ele, como presidente, eu já vi o desembargador Álvaro presidir a sessão em que ele dá o voto de desempate, como foi no caso do Luiz Paulo. Então, parece que o desembargador Fábio Klein poderia presidir e votar, porque ele está votando na condição de presidente.
Como é que está a votação?
Ele, como presidente, está dando voto ao presidente.
Perfeito, perfeitamente, doutor Vinícius. Como é que está a votação? Oportuna sua intervenção. É isso mesmo?
Presidente, eu vou...
É isso mesmo. Então eu transfiro a presidência para o desembargador Fábio Klein, que irá proferir o voto de Minerva, desempate. Obrigado, doutor.
Bem, presidente. Presidente, eu vou ser bastante sucinto, bastante breve, em razão do empate, né, entre as teses divergentes, e por estar presidindo o julgamento no exercício eventual da presidência deste Agrário Tribunal Regional Eleitoral, foi que eu pedi vista para os fins do artigo 11, e hoje, 11.5 da resolução TRE 205/2003, o regimento interno do TRE, e hoje eu estou trazendo então meu voto para a conclusão do julgamento. Eu estou aqui expondo em rápidas palavras, inclusive citando precedentes, que estou acompanhando o gabinete relator, no sentido de que essas opiniões, essas palavras e votos externados por membros de casa legislativa no meio da tribuna são protegidas pela imunidade material de modo absoluto, independentemente de vinculação com o exercício do mandato ou de terem sido proferidas em razão deste. O Tribunal Superior Eleitoral tem precedentes a respeito dessa questão, e, claro, foram considerados por cada um dos colegas que anteriormente votaram, e, a despeito do respeito que tem pelas opiniões diversas, eu estou acompanhando esta linha de intelecção, no sentido de que na hipótese aqui do caso concreto, não há extrapolação por parte do representado, do senhor Enzo de Vasconcelos, dessa imunidade material. O que ele falou, na minha visão, na minha percepção, estaria cobertado por essa imunidade material. E até por considerar que, para que nós superássemos essa imunidade material que os parlamentares têm, nós teríamos que ter uma matéria extremamente, vamos dizer assim, um caso de uma magnitude muito grande, sob pena de nós podermos até incorrer numa censura dos atos dos parlamentares. Então, com esses breves comentários, presidente, eu estou acompanhando Vossa Excelência, para julgar improcedente a pretensão deduzida. Faço algumas considerações aqui também, mas nada que justifique uma leitura do voto que fiz. É como estou votando. E, nesse caso, a decisão é por maioria de votos.
Isso. Então, Vossa Excelência, proclama o resultado.
Para julgar improcedente a pretensão deduzida.
Maioria, julgar improcedente. Muito obrigado. Na sequência, eu solicito que seja feito o pregão no processo pautado sobre... Aliás, não há necessidade de pregão. Há um pedido de vida do Dr. Marcos Felipe, número 4. Consulta se julga.
Número 4. Sim, julgo 4 e 5.
4 e 5. Pois não. Palavra ao eminente relator.
Senhor presidente, vou usar aqui a prestação de contas número 11-10-18, que é o número 5 da pauta. Relembrando aos eminentes pares, traz de prestação de contas, onde a Coordenadoria de Controle Interno e a Procuradoria Geral Eleitoral se manifestaram de julgar não prestadas as contas da candidata, apresentadas pela candidata, em razão da não apresentação dos extratos bancários de campanha em sua forma definitiva. A eminente relatora, a doutora Cristiane Conde Schmattarik, tendo em vista a abertura da conta bancária e a não apresentação dos extratos bancários, entendeu por julgar não prestadas as contas da candidata, sendo acompanhada pelo desembargador Fábio Cândido Oliveira. Pediu em vista dos autos e, na oportunidade, entendo que as contas da candidata devem ser aprovadas com ressalvas. Explico. Da análise demonstrativa da prestação de contas, as folhas 13/31, verifique que o único recurso arrecadado pela candidata refere-se à doação estimável, no valor de R$ 500, referindo a serviços contábeis. Ademais, observe que no caderno processual fora colecionada a folha 50, o extrato eletrônico da candidata, emitido pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, SPCE. Quanto aos extratos eletrônicos, cumpre registrar que o artigo 17 da Resolução TSE 23.406 estabelece que instituições financeiras que procederam à abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral de 2014 fornecerão mensalmente aos órgãos da Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos do movimento financeiro para a fim de instrução dos processos de prestação de contas dos candidatos, partidos políticos e dos comitês financeiros. Em consulta aos referidos extratos eletrônicos, o órgão técnico responsável pelo exame de contas, a COSIM, em seu parecer de folhas 49, relata que os extratos eletrônicos disponibilizados pela instituição bancária não estão completos, faltam informações como data da abertura de conta, número da agência e data da apuração dos saldos, fato que os impediu de cotejar o documento com as informações contidas na prestação de contas. De fato, tais informações não constam no extrato eletrônico emitido pelo SPCE. Contudo, vejo que o extrato consta o nome da candidata, seu CNPJ, número da conta bancária específica aberta para registro da movimentação financeira de campanha eleitoral, que, frise-se, é a mesma constante em uma das peças que compõem a prestação de contas final, folhas 13, bem como a identificação de crédito, débito e saldo zerado. Embora a candidata não tenha apresentado os extratos bancários na sua forma definitiva, constante prescreve o artigo 40, inciso 2, alínea da Resolução TSE 23.406, penso que o extrato eletrônico, na forma como emitido pelo SPCE, serviu para comprovar a ausência de movimentação financeira, conforme declarado pela candidata em sua prestação de contas final, razão pela qual devem ser julgadas aprovadas com ressalvas. Trago aqui um precedente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que diz o seguinte: a não apresentação dos extratos bancários de conta de campanha compromete gravemente a regularidade das contas, pois impede a verificação pela Justiça Eleitoral da alegada ausência de movimentação financeira do candidato. Entretanto, no caso concreto, a análise da movimentação financeira foi viabilizada pelos extratos eletrônicos, razão pela qual a irregularidade merece apenas a posição de ressalvas pela não apresentação dos documentos que, na dicção do artigo 40, inciso 2, alinhada à Resolução TSE 23.406, eram obrigatórios. Resumidamente, senhor presidente, No caso dos dois processos que eu julguei na sessão passada e que acompanha o voto da doutora Cristiane, realmente a parte não juntou o extrato e não tinha comprovação nenhuma nos autos dessa movimentação financeira. Nesses dois processos, esse sistema de prestação de contas eleitorais informou nos autos, por extrato, uma movimentação. Deixa eu pegar aqui o documento certo, só para não folha 17. É um documento obtido, enviado pela própria instituição financeira, que informa. Só um minuto. Desculpa. Eu li o artigo 17, fui na folha 17. Folha 50. É enviado pelo banco esse informativo, que tem o nome da candidata, Joselane, o partido, o cargo, o CNPJ para conta de campanha, a agência onde foi aberta, não consta a data de abertura, mas consta ele como zerado. Ela informa na prestação de contas que não houve movimentação de financeira, o único recurso estimado que recebeu foi de R$ 500, provavelmente serviço contábil para regularização dessa, para elaboração dessa prestação de contas. Então, eu estou entendendo nesse caso, eu estou até com uma outra situação lá, que realmente a COSIM não validou esse documento, assim como a doutora Cristiane também não validou, que é um entendimento perfeitamente justificável. Eu estou divergindo apenas que dentro do meu juízo de valor, eu estou entendendo que esse documento é suficiente para que a COSIM aprecie as contas e, consequentemente, aprovando elas com ressalva. No outro caso, é a situação idêntica. Aqui apenas eu registro que também a candidata informou que não houve movimentação financeira, ela teve seu registro de candidatura indeferido, então realmente, apesar de ter aberto a conta, não movimentou absolutamente nada, porque teve o registro de candidatura indeferida. Veio também esse documento, emitido pela instituição financeira, que é obtido pela COSIM, ou seja, não é o candidato que traz, é a instituição financeira que informa, dizendo que não houve movimentação financeira, ou seja, com as contas zeradas, e por isso também eu estou validando esse documento para fins da prestação de contas. Então, eu respeitosamente, eu estou divergindo com a eminente relatora para provar com ressalvas as contas.
Em ambos, você está proferindo voto oral.
Isso.
Né?
Tem voto escrito aqui.
Ah, pois não. Perfeito.
Então, presidente, pela ordem.
Pois não, doutor Fábio.
Presidente, esses dois votos proferidos pelo doutor Marcos, agora, me remetem à reflexão que eu estou fazendo nesses três processos que eu pedi vistas de relatoria do doutor Limar Pinto. Me parece que, em determinados momentos, a gente flexibiliza esse rigor na consideração à não prestação de contas ou à prestação de contas com ressalvas. E até para eu não tive tempo ainda de firmar um juízo a respeito desses três casos que eu pedi vista, eu vou respeitosamente pedir vista porque eu votei acompanhando a doutora Cristiane e agora o doutor Marcos diverge. Eu gostaria de aprofundar minhas reflexões a respeito desse processo.
Após o voto proferido do doutor Marcos Felipe, o desembargador Fábio pede nova vista dos autos. Então, o processo vai com vista para o doutor Fábio. Ambos os processos. Na sequência, número 6, é relator doutor Danilo de Araújo Carneiro, é uma prestação de contas. Eu consulto a sua excelência e julgo o processo. Número 6.
Senhor presidente, o processo número 6 e 7 são processos muito semelhantes, vou julgá-los juntos.
Pois não. Palavra a vossa excelência.
Inclusive, são matérias que estão diretamente afetas a esses processos que o desembargador Fábio acabou de pedir vista e o doutor Marcos Felipe acabou de votar. Neste caso, especificamente, eu estou acompanhando a relatora nos dois processos, porque aqui o candidato não juntou os extratos bancários e nem foi possível a verificação por meio de extrato eletrônico. Então, por que pedir vista desses autos? Porque em outras oportunidades eu já havia entendido que a hipótese de contas não prestadas seria apenas quando o candidato não apresentasse aqueles documentos essenciais ou quando não fosse possível essa verificação de outra maneira. Até para que se impedisse que o candidato utilizasse esse expediente de juntar meramente o formulário e ficar livre da sanção maior, que no caso da prestação de contas é a conta não prestada. No nosso sistema, todos nós sabemos, é muito melhor ter as contas desaprovadas, dependendo do motivo da desaprovação, do que ter as contas julgadas
como não prestadas. Então, nesses dois casos, eu estou entendendo que a relatora, estou acompanhando a relatora exatamente porque não foi possível qualquer verificação. Já ressalvando o meu entendimento pessoal de quando é possível encontrar os extratos eletrônicos ou por qualquer outra forma, se conferir o resultado do extrato do preenchimento que o candidato fez, se isso for possível, a hipótese é de desaprovação, aprovação com ressalvas ou aprovação. Nunca de contas não prestadas. Então, nesse caso, acompanha a relatora.
O julgamento está tendo a seguinte tramitação. A eminente relatora, a doutora Cristiane, concluiu pela não prestação das contas. Foi acompanhada pelo desembargador Fábio, pelo doutor Marcos Felipe e agora pelo doutor Danilo. Consulto na sequência, doutor Alimar, se tem condições de voto. Pois não, doutor Dari. Então, súmula nesse sentido. A unanimidade, a conclusão do julgamento pela não prestação de conta em ambos, nos termos do voto da eminente relatora. Na sequência, é o oitavo. Eu consulto o doutor Fábio se tem condições de voto. Do oitavo.
Presidente, o oitavo, o nono e o décimo, eu já comuniquei a Vossa Excelência que não julgaria.
Excesso da pauta de hoje é uma prestação de contas a quem solicito seja feito o pregão. Relatoria, doutor Fábio.
Prestação de contas número 1283-42, candidato remetente a cargo deputado estadual, o senhor Delcides Francisco Pinto, o qual encontra-se ausente, excelência.
Abra o eminente relator.
Presidente, o primeiro processo é tanto a Coordenadoria de Controle Interno como o Ministério Público, opinam pela aprovação das contas com ressalvas, porque o remetente, ele omitiu uma prestação de contas parcial, mas depois ele fez a prestação de contas final. Então, tanto a COSIM como o Ministério Público opinam nesse sentido, e eu estou votando pela aprovação com ressalvas.
Conclusão do eminente relator é no sentido da aprovação com ressalva. Alguma divergência?
Porque,
com relação a essa conclusão,
as omissões foram
suma nesse sentido. Número 2. Feito o pregão do 2.
Prestação de contas do candidato, senhor Egnaldo Andrade de Santana, cargo de deputado federal. Ausente o candidato apregoado.
Palavra ao relator, no caso, doutor Fábio Klein.
Presidente, também nesse caso, que tanto a Coordenadoria de Controle Interno quanto o Ministério Público Eleitoral opinam pela aprovação das contas com ressalvas, porque, embora tenham sido detectadas falhas, essas falhas não comprometem de forma gravosa a regularidade da prestação. E eu também estou concordando com essas posições e estou aprovando com ressalvas.
Divergência com relação à conclusão do relator? Soma nesse sentido. Número 3.
Prestação de contas da candidata ao cargo de deputada estadual, senhora Priscila Vicente Batista. Ausente, apregoada, excelência.
Palavra ao relator.
Presidente, o terceiro processo é exatamente idêntico ao segundo. Tanto a Coordenadoria de Controle Interno como o Ministério Público opinam pela aprovação com ressalvas, porque, embora hajam falhas, as falhas que foram detectadas não comprometem de forma gravosa a regularidade da prestação de contas. E eu também estou concordando e acompanhando e votando nesse sentido, aprovar com ressalvas.
São com ressalva, conclusão do relator, alguma divergência? Suma nesse sentido. Número 4. Recurso eleitoral, doação de recurso acima do limite legal. Feito o pregão.
Recurso eleitoral número 324-51, classe 30, oriundo de Una. Recorrente RFS Heller Microempresa ou TNQ Limitada Microempresa. Recorrido Ministério Público Eleitoral. Empresa recorrente ausente, excelência.
Ao eminente relator, doutor Danilo.
Senhor presidente, eminentes pares, eu tenho um voto relativamente longo, mas vou fazer um resumo. Se houver necessidade de algum esclarecimento, o farei. Como é uma hipótese que já julgamos por diversas vezes, os eminentes pares são conhecedores, trata-se de recurso eleitoral de uma sentença que condenou o candidato ao pagamento de multa no valor de 5 vezes o que excedeu o limite da doação, aquele limite de 2%, condenou o principal sócio da empresa à inelegibilidade, condenou também a 5 anos não poder contratar com o poder público, situação que já enfrentamos por diversas vezes. O candidato, então, recorre ao argumento primeiro, ele apresenta uma prejudicial de mérito, no sentido de que teria havido a prescrição daquele prazo de 180 dias para fazer essa representação por doação acima do limite. A jurisprudência é pacífica no sentido, primeiro, de que esse prazo não é prescricional, que esse prazo é decadencial. Não vou aqui ficar tecendo considerações doutrinárias sobre essa diferença, que é de todos sabida, mas, de fato, o prazo de 180 dias é um prazo decadencial. E ele não se, a alegação do candidato é o seguinte, que o despacho que determinou a sua citação, ele foi posterior aos 180 dias. Na realidade, como bem pontuou o Ministério Público Eleitoral aqui, para deixar bem claro, a diplomação dos candidatos eleitos ocorreu no dia 18 de dezembro de 2012, tendo sido a presente representação protocolizada no dia 5 de junho de 2013. Então, na realidade, pouco importa a data em que foi proferido o despacho que determinou a notificação. O que interessa é o prazo em que foi ajuizada a representação. Quanto a isso, a jurisprudência também é pacífica. Então, eu estou afastando essa prejudicial de mérito e entendendo que não há decadência neste caso, que não se operou a decadência ou como queira, ou como quis o recorrente, a prescrição. Submeto, senhor presidente, à apreciação essa prejudicial de mérito.
Prejudicial de mérito com relação à decadência que o eminente relator afasta. Alguma divergência? Continua, Vossa Excelência, com a palavra.
Quanto ao mérito propriamente dito do recurso, a hipótese é matemática. Houve, o candidato ultrapassou, houve uma doação de... da empresa, essa TENC limitada ME, que ultrapassou os 2%. E ultrapassou quanto? Ultrapassou exatamente 2 mil e alguma coisa, e essa multiplicação por 5 vezes, aplicou-se no mínimo legal, o juiz aplicou o mínimo legal, deu R$ 13.710 de multa. A defesa do candidato é de que essa doação foi em recursos estimáveis, que não foi em dinheiro, e que por isso, então, ele poderia ultrapassar esse valor. Também é pacífica a própria resolução e a jurisprudência de que ultrapassar esse valor, os bens estimáveis, seria apenas para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, essa hipótese estaria afastada, porque faríamos letra morta das doações estimáveis. Imagine um posto de gasolina pudesse doar quanto quisesse doação estimável em combustível. Imagine que uma gráfica pudesse doar material gráfico quanto lhe fosse conveniente. Então, obviamente, o limite que foi imposto às pessoas jurídicas, esse limite de 2%, ele tem uma razão de ser. Ele não foi por acaso. O legislador pensou antes de fazer isso. Então, eu estou entendendo que foi aplicada a multa no mínimo legal, não há como diminuir essa multa, e estou dando parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir do prazo de 5 anos, aquele prazo de contratar com o poder público, trazendo esse prazo para 1 ano, como já tivemos um certo consenso aqui na Corte a respeito disso. Parcial provimento.
Ao provimento, conclusão do eminente relator, todos de acordo?
Presidente, só uma dúvida. Então, o que ultrapassou foi só essa doação estimável em dinheiro? A doação que foi contabilizada? Então, eu entendo por dar parcial provimento também, presidente, porque nesse caso, doação estimável, realmente, eu até entendo que muitas vezes
não,
o doador...
A defesa do candidato é de que, como foi doação estimável, ele entende que poderia ultrapassar os 2%. Entendeu?
Esse ponto eu entendi. É porque quando realmente se trata de doação estimável, eu até com mais convicção entendo por prover os recursos sobre minha relatoria e votar nesse sentido para reduzir o prazo de proibição contratado do poder público. Até porque a doação estimável ela acaba ficando, vamos dizer, não tão vinculada a uma realidade daquilo efetivamente que é doado, né? O valor, o conteúdo do bem, objeto da doação. que a parte pudesse, até o doador pudesse até flexibilizar e diminuir essa doação para fim de se enquadrar na legislação. Então, nesse caso, mas acompanhamento relator, já proferi várias decisões nesse sentido, em relativizar esse prazo, até por conta de eventual prejuízo que a empresa pode ter com relação a essa impossibilidade de contratar com o poder público no prazo de 5 anos.
Doutor Danilo, só um esclarecimento. Ele pediu isso para reduzir a penalidade? O prazo da penalidade?
Doutor Carlos, isso é até interessante, porque eu discuti, quando peguei esse processo, foi uma das primeiras coisas que eu analisei, se havia esse pedido expressamente. Na realidade, o que ele pede? Ele pede que seja reformada, ele pede uma reforma da sentença. Então, eu entendi por bem... Essa hipótese, o pedido expressamente da redução não estava feito. Vossa Excelência tem razão quanto a isso. Mas como ele pede que seja reformada a decisão, eu entendi que genericamente, integralmente, ele pede a reforma integral da decisão, estaria dentro desse pedido contido, então, o pedido da redução da multa. Foi nesse sentido que entendi. Mas a observação de Vossa Excelência é pertinente.
Todos, de acordo com o entendimento do relator... Súmula nesse sentido, parcial provimento para reduzir o prazo do caso. Na sequência, o número 7, é uma prestação de conta, é o doutor Elimar, o relator. Feito o pregão, palavra emite relator.
Prestação de contas da candidata ao cargo de deputada estadual, senhora Josiane Cunha Machado. Ausente, candidato, senhora.
Senhor presidente, aqui é um caso semelhante ao que o doutor Danilo acabou de julgar. A candidata também não apresentou os extratos bancários e, embora ela tivesse tido obtido um indeferimento do seu registro de candidatura, ela fez a abertura de conta bancária no dia 16 de julho e... Até a data de 4 de agosto, esse período entre a abertura da conta e a data de 4 de agosto em que ela teve o registro de candidatura indeferido, ela arrecadou recursos estimáveis e não há como se comprovar se houve ou não movimentação de recursos financeiros, porque a própria COSIM informou que não foi possível, não foram disponibilizados os extratos eletrônicos pela instituição financeira. Então, a COSIM opinou pela desaprovação, o Ministério Público pela não prestação, e eu estou julgando aqui, no caso, pela não prestação.
Este relator, então, conclui pela não...
Prestação.
Prestação.
Não prestadas.
Peço vista, presidente. Peço vista.
O Badou Fábio pede vista. Número 8. Também, doutor Aldari. Número 8.
Feito o pregão.
Prestação de contas, número 1091-12, candidato remetente, Meriele Simão de Abreu Campos. Ausente o remetente,
apelado. Palavra remetente, relator.
Presidente, Igreja Corte, esse caso específico trata-se de candidato remetente que não abriu a conta bancária e que também, por razão disso, não foi possível a apresentação dos extratos bancários. O Ministério Público pugna... pelo reconhecimento de não prestação de contas. Mas eu respeitosamente estou divergindo, estou votando no sentido, cito dois votos aqui, um do doutor Danilo e outro do desembargador Fábio Klein, no sentido de que a ausência de abertura de conta específica e a não apresentação do correspondente extrato bancário enseja a desaprovação das contas. Então, eu estou desaprovando-as. Este é o resumo do voto, presidente.
Pela desaprovação, é a conclusão do eminente relator, todos de acordo? Súmula nesse sentido, pautado sobre o número 8. Número 9, feito o pregão do 9.
Prestação de contas do candidato, senhor José Silvério Horta Bittencourt, cargo deputado estadual. Ausente, apregoado.
Palavra do eminente relator, também doutor Dari.
Igreja Corte, vou ler o relatório para melhor resumir. Trato de prestação de contas apresentadas pelo remetente José Silvério Horta Bittencourt, candidato ao cargo de deputado estadual, concernente à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2014. A COSIM, as folhas 50/51, considerou que a omissão de receitas na segunda prestação de contas parcial e o pagamento da totalidade dos gastos mediante saque dos recursos da conta bancária de campanha constituíram em falhas não suficientes para prejudicar a análise das contas. No entanto, em razão de o candidato ter declarado receitas estimáveis em dinheiro como sendo receitas financeiras, se manifestou pela desaprovação das contas por entender ter restado comprometida sua regularidade, confiabilidade e consistência. Douta Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido da COSIM, se manifestou pela desaprovação, também entendendo que a declaração de receitas estimáveis em dinheiro, como receitas financeiras, comprometeu a regularidade, confiabilidade e consistência das contas. Todavia, diversamente do órgão técnico, o parquet eleitoral, reputando elevado o percentual omitido na segunda prestação de contas parcial em face da arrecadação realizada pelo candidato e considerando a mesma falha grave o pagamento de despesas em espécie, entendeu que essas falhas também ensejam a desaprovação das contas. Este é o relatório. Eu exaro o voto nos seguintes termos. Conforme se extrai dos autos, o remetente omitiu da segunda prestação de contas parcial doações recebidas em datas anterior à sua entrega, em afronta ao disposto no artigo 36 da resolução do TSE, contudo, este egrégio tribunal já sedimentou o entendimento de que a omissão em prestação de contas parciais gera apenas ressalva nas contas quando na prestação de contas final é lançada toda a movimentação financeira de campanha. Aí eu cito julgados da Corte. Passo eu a apreciar outras supostas irregularidades. Outra irregularidade refere-se ao fato de que o remetente teria pago todas as despesas da campanha com quantias em espécie, mediante saque da conta bancária de campanha, contrariando o disposto no parágrafo 5º do artigo 31 da resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Todavia, considerando que foi possível essa justiça especializada identificar a origem e destino dessas quantias através dos documentos apresentados pelo remetente, entendo que esta falha não prejudicou a análise das contas, caracterizando apenas um mero erro formal. Por fim, verifica-se que o remetente declarou 9 doações estimáveis em dinheiro como sendo receitas financeiras. Tal fato decorreu em virtude de equívoco no preenchimento das demonstrações de receitas financeiras e demonstrativos de receitas estimáveis em dinheiro. Assim, a meu sentir, considerando que não houve omissão de receitas e sim equívoco de preenchimento nos formulários, e ainda que não houve prejuízo à análise das contas pelo órgão técnico deste tribunal, entendo que tal falha deva ensejar apenas ressalva. Ante o exposto, com base no artigo 30.2 da Lei das Eleições, combinado com o artigo 54.2 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, voto no sentido de aprovar, com ressalvas, a prestação de contas apresentada pelo remetente José Silvério Horta Bittencourt. É o voto, presidente.
Aprovação com ressalvas, é o voto do eminente relator, de acordo. Súmula nesse sentido. Pregão do décimo favor.
Prestação de contas número 1284-27, candidato remetente Delande Pereira Macedo. Ausente o candidato.
Também o doutor Darei. Palavra.
Grande Corte. A COSIM e a Procuradoria Regional Eleitoral manifestaram-se pela desaprovação das contas pela suposta existência de 3 vícios. O primeiro vício seria que, na segunda prestação parcial das contas, o candidato já não teria feito a entrega de algumas doações que já recebera. Mas essas doações foram consignadas na prestação final, razão pela qual eu estou superando essa irregularidade. Declaração de recebimento de recursos estimáveis em duplicidade seria o segundo vício, em que pese a COSIM ter informado no parecer técnico de folhas que os recibos eleitorais de números 8 e 9 referem-se ao mesmo recurso, extrai-se do próprio quadro pela COSIM confeccionada as folhas 23, que o recibo de número 8 é referente à cessão ou locação de veículo, enquanto o recibo número 9 refere-se à despesa com pessoal. Para dirimir qualquer dúvida, acessei o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, SPCE, no qual consta que o recibo número 8 se refere à cessão de um veículo Volkswagen Fox, ano 2009, placa tal, Renavan tal, e que o recibo número 9 refere-se à cessão do serviço de motorista pelo período de 5 de setembro a 4 de outubro de 2014. Portanto, não houve qualquer falha no preenchimento dos referidos recibos eleitorais. E a terceira suposta irregularidade seria de que o remetente recebera recurso de empresa do Grupo da Vale do Rio Doce, no caso específico aqui, Minerações Brasileiras Reunidas, MBR, Sociedade Anônima, e que nós já entendemos aqui reiteradas vezes, na esteira do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que a despeito de serem integrantes do Grupo Vale do Sociedade Anônima, não haveria impedimento na doação de recursos por parte dessas empresas coligadas, razão pela qual eu estou respeitosamente votando no sentido de aprovar com ressalvas as contas do remetente Delande Pereira Macedo. É o resumo do voto, eminente presidente.
Uma divergência com relação à conclusão do eminente relator? Súmula nesse sentido. Pregão do 11º.
Prestação de contas número 122891, candidato remetente, senhor Elias Medeiros dos Santos. Ausente à parte, excelência.
Palavra, eminente relator.
Peço vênia para ir direto ao voto, presidente, mas consigno que tanto a COSIM quanto a Procuradoria Regional Eleitoral pugnam pela rejeição das contas. Registro inicialmente que nos termos da Resolução 51 do Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral somente notificará o prestador de contas para manifestar-se sobre as irregularidades e ou impropriedades sobre as quais não teve oportunidade de se manifestar. No caso, as irregularidades que ensejaram a conclusão da COSIM pela desaprovação das contas são as mesmas constantes do relatório preliminar, sobre as quais já foi oportunizado ao remetente sobre ela se manifestar, tendo mesmo permanecido inerte. Pois bem, conforme se extrai dos autos, o remetente deixou de apresentar a segunda prestação de contas parcial em afronta ao disposto no artigo 36 da resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Contudo, essa Corte já sedimentou o entendimento no sentido de que se as omissões em prestação de contas parciais, desde que declaradas na prestação final, estariam supridas. No caso, ora em análise, considerando que nem toda a movimentação de recurso foi lançada na prestação de contas final, entendo que a referida omissão trouxe prejuízo à análise das contas. Outra irregularidade refere-se ao fato de o remetente ter informado em 4 recibos eleitorais, referente a doações recebidas de outros candidatos, valores diversos dos registrados na prestação de contas, tendo-se verificado, através das prestações de contas dos doadores, que os valores apontados nos recibos estavam, contudo, corretos. Assim, resta claro ter havido um equívoco ao lançar mencionados valores na prestação de contas, o que não causou qualquer prejuízo à análise das mesmas. Também foram identificados 4 pagamentos realizados por meio de quantia em espécie para o mesmo fornecedor, com emissão de uma única nota fiscal, de número tal, que somados ultrapassa o limite de R$ 400,00, disposto no artigo 31, parágrafo 4 da resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda quanto a essas despesas, verificou-se também não ter sido constituído fundo de caixa, conforme exigido pelo parágrafo 5º do artigo suprarreferido, em que pesa a inobservância às normas que regem a prestação de contas nas eleições de 2014, considerando que esses valores foram declarados e comprovados pelo candidato, entendo que essa falha não comprometeu a irregularidade das mesmas, tratando-se de um erro formal. Verifica-se ainda que em relação aos valores de R$ 800,00 e R$ 550,00, referente a recursos financeiros doados à campanha pelo próprio remetente, houve emissão de recibo eleitoral. Entretanto, não transitaram pela conta bancária de campanha. Nos termos do artigo 18 da resolução do TSE 23.406, a movimentação de recursos financeiros fora da conta bancária específica de campanha enseja desaprovação. Nesse sentido, também está sedimentada a jurisprudência, e eu cito alguns julgados. Registro ainda que este tribunal, no julgamento da prestação de contas número 1175/13, da relatoria do eminente jurista Dr. Marcos Felipe Botelho Pereira, aplicou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto ao trânsito de recursos financeiros fora da conta bancária específica de campanha. Aí eu cito o acordo de Sua Excelência. Ocorre que no caso ora em análise, a meu sentir, não há de falar em aplicação de tais princípios, pois o montante que transitou de forma irregular representa 16,1% do total dos recursos arrecadados pelo candidato. Por fim, verifica-se que o remetente juntou aos autos um recibo simples, no valor de R$ 800,00, sem, contudo, registrar em sua prestação de contas de despesa a que se referiria essa mencionada despesa. Essas irregularidades também prejudicaram a transparência e a confiabilidade das contas e representam 9,54% do total das despesas realizadas pelo candidato, não sendo possível, então, a meu sentir, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E assim sendo, resumindo o voto, eu voto pela desaprovação das contas do remetente Elias Medeiros dos Santos. É como voto, eminente presidente?
Pela desaprovação, à conclusão do eminente relator. Alguma divergência?
Senhor presidente, só um esclarecimento ao relator, se for possível, doutor Dani. Quando você diz que os recursos não transitaram, 16% desses recursos não transitaram, foram pagos irregularmente, sem passar pela conta, eles foram sacados da conta e pagos ou eles sequer transitaram pela conta?
Sequer transitaram, tem sido doação dele.
Sequer transitaram pela conta. Então acompanhe, senhor presidente.
Decisão unânime pela desaprovação. Pautado sobre o número 12. Feito o pregão, por favor. Renato.
Prestação de contas da candidata ao cargo de deputada estadual, senhora Magda Leonel Cardoso, ausente a candidata privada.
Doutora Cristiane, a nossa relatora.
Voto pela aprovação com ressalvas na esteira da COSIM. O MP opina pela desaprovação, uma vez que houve atraso na abertura da conta bancária e a arrecadação de recursos antes da sua abertura. No entanto, eu estou acompanhando com sim, tendo em vista que as irregularidades apontadas não comprometeram a análise das contas, como vem já decidindo essa corte, e foram quatro irregularidades que foram constatadas. A primeira é a entrega intempestiva da prestação de contas final, entendo que se trata de mero erro formal, incapaz de comprometer a confiabilidade e transparência da conta. A segunda foi a arrecadação de recursos antes da abertura da conta bancária, conforme afirmado no relatório conclusivo. Não foram identificadas irregularidades na movimentação financeira de recursos e os gastos foram comprovados por meio de extratos e notas fiscais, permitindo a posterior análise das contas. Dessa forma, entendo, tal como COSIM, que a falta deve gerar apenas ressalva. Terceira irregularidade foi em relação à omissão de doações recebidas antes da segunda prestação parcial, mas não informadas à época. O fato da candidata haver declarado todas as receitas e despesas na prestação final revela que a omissão inicial não comprometeu a fidedignidade das contas que são analisadas conclusivamente somente após a prestação final. E, por fim, a abertura de conta bancária específica fora do prazo de 10 dias, conforme o entendimento dessa corte e de outros TRS, bem como na esteira do parecer da COSIM, entendo que a referida irregularidade deve ensejar somente ressalva.
Então, com ressalva. Todos de acordo?
Sim, presidente.
Finalmente, 13º também, relatoria doutora Cristiane.
Prestação de contas, número 2094-02, candidata remetente, senhora Lohane Silveira dos Santos, cargo deputada federal. Ausente a candidata, excelência.
Ok, obrigada. O voto é pela aprovação com ressalvas na esteira da COSIM. Nesse caso também o MP opina pela desaprovação, uma vez que houve atraso na abertura da conta bancária e a movimentação da despesa fora desta, uma despesa com combustível sem que houvesse registro de veículo no valor de R$ 150,00. Eu estou acompanhando o entendimento da COSIM, que apontou irregularidades que não comprometeram a análise das contas, a saber, a primeira, omissão na entrega da primeira e segunda prestação de contas parciais, o fato da candidata haver declarado todas as receitas e despesas na prestação final revela que a omissão inicial não comprometeu a fidedignidade das contas, que são analisadas conclusivamente somente após a prestação final. A segunda, em relação à arrecadação de recursos antes da abertura da conta bancária, conforme afirmado no relatório conclusivo. Todas as receitas financeiras foram devidamente comprovadas por meio de extratos e comprovantes bancários, permitindo a análise das contas. Dessa forma, entendo tal como a COSIM, que a falha deve gerar apenas ressalva. A terceira é a abertura de conta bancária específica fora desse prazo de 10 dias, conforme entendimento dessa corte e de outros CREs, bem como na esteira do parecer da COSIM, entendo que a referida irregularidade deve ensejar, no máximo, uma ressalva. É, outra irregularidade seria a despesa com combustível sem que houvesse registro de veículo na campanha. O valor envolvido na irregularidade é irrisório, de apenas R$ 150,00, o que, tendo em conta o princípio da proporcionalidade, não deve gerar desaprovação das contas. E, por fim, receitas financeiras registradas incorretamente na prestação de contas. A candidata registrou erroneamente as receitas financeiras como despesas efetuadas e não pagas. Todavia, nesse ponto, tal como a COSIM e o próprio MPE, entendo que o lançamento incorreto trata-se de mero erro formal e não compromete a confiabilidade das contas. Então, eu voto pela aprovação com ressalva.
Aprovação com ressalva. Alguma divergência com relação? Súmula nesse sentido. Na parte administrativa, de submeter à consideração dos meus eminentes pares, propósito de alteração da resolução que regulamenta os procedimentos para a realização dos inventários anuais, em razão da necessidade de controle dos bens permanentes e dos materiais de consumo de estoque. Então, é apenas uma modificação de redação com relação à data. A diretoria-geral submete os presentes autos a este signatário, sugerindo a alteração nos termos propostos pela Secretaria de Administração e Orçamento. Estou submetendo essa resolução à consideração da cor. Todos de acordo? Aprovada a unanimidade. E a segunda é uma renovação de requisição da servidora efetiva da Prefeitura Municipal de São José de Calçado, senhora Sandra Lima de Araújo. Secretaria de Gestão de Pessoa informa que, diante da documentação acostada, a referida renovação atende aos requisitos legais. No mesmo sentido, manifesta também a diretoria geral, e eu submeto a consideração dos eminentes pares, sugerindo a aprovação. Todos de acordo? Aprovada a unanimidade. Nada mais havendo, eu agradeço.
Presidente, pela ordem.
Pois não. Pois não, doutor Fábio.
Presidente, eu também tenho uma resolução que, se Vossa Excelência permitir, submeteria à apreciação da corte.
Perfeitamente.
É uma resolução que regulamenta a realização dos serviços ordinários de atendimento aos eleitores com implantação da identificação biométrica em municípios do Estado que ainda não foram, vamos dizer assim, alcançados por esse serviço. Está propondo de uma forma, para todos os municípios que ainda não tiveram essa implantação, e evidentemente que o cronograma que está prevendo aqui no parágrafo único do artigo 2, que o cronograma da implantação será estabelecido pela administração do TRE, condicionado à disponibilidade de equipamentos de coleta de biometria, bem como à viabilidade técnica destes, a fim de não comprometer a qualidade do atendimento. É basicamente isso. Deflagrando essa implantação desse serviço para os municípios que ainda não foram alcançados pelas resoluções anteriores, mas condicionando também esse cronograma à disponibilidade técnica do TRE.
Embaixador Fábio, então, propõe, no uso das suas atribuições como corregedor, essa revisão. Todos de acordo? Aprovada a unanimidade. Agora sim, nada mais havendo, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a colaboração de todos, lembrando da próxima, na próxima quarta-feira.
É Carlos Vinícius? Ah, pensei que fosse Vinícius. É, Tabeleiro eu sei que é sobre isso.